segundo minisódio e o tema hoje é resiliência. Tem uma casca grossa, mas eu preciso começar fazendo um disclaimer, dizer que eu não sou o melhor exemplo aqui no assunto, porque eu nunca sei onde eu tô sendo resiliente e onde eu tô sendo burro. Aquela situação, sabe? A festa já acabou, só tem eu lá, precisa apagar a luz, eu fico lá, enfim, me embanando inteiro. Mas eu acho que eu tô sendo resiliente, né? Então, eu preciso fazer esse disclaimer logo na abertura do programa, tá bom? Mas, Ana, brincadeiras à parte, queria entender, tem uma fórmula da resiliência? A gente consegue mapear isso?
Boa. Eu vou dar um passo pro lado antes de responder isso, daí que a gente escuta muito, lê muito que o founder tem que ser resiliente, criativo, inovador. A gente tem já umas máximas do que a gente procura em founder, e eu queria explicar que existem alguns tipos de competências. Tem competências que são formadas por habilidades mais intelectuais, por exemplo, planejamento, estratégia, tomada de decisão. Tem algumas competências que estão mais relacionadas a habilidades relacionais, né? Trabalho em equipe, empatia e tal. Tem algumas competências que estão mais relacionadas com a maneira como eu interajo comigo, então estou falando de autodesenvolvimento, de autocrítica. E tem competências que estão mais relacionadas à execução, que elas estão mais relacionadas à energia, e é aqui que está a resiliência. Então, a resiliência é a minha capacidade, agora segunda na Resende, tá? Se alguém discordar, digam aí. Na minha opinião, resiliência é a minha capacidade de alocar a minha energia para o mesmo assunto, numa sequência, numa continuidade grande, né? Entendendo que vão ter desafios, obstáculos, e eu continuo dentro de mim, buscando energia e alocando energia para continuar no jogo. Então, eu estou falando muito de energia. E quando eu estou falando de energia, eu não estou falando de mapa astral, não, eu estou falando de energia, que é a minha energia fisiológica, mas que ela depende sim da minha energia emocional. Então, a maneira como eu estou interagindo com esse desafio tem um grande impacto. E eu quis dizer isso antes para explicar sobre a fórmula da resiliência, porque muitas vezes a gente vê que resiliência, perseverança, é eu continuar tentando muitas vezes. E é difícil. Essa disciplina e essa cadência é a parte mais difícil, na minha opinião. Porque a gente faz com que esse movimento seja um movimento explosivo de energia. Ele realmente é preponderantemente de energia, mas eu preciso lembrar qual é o motivo, qual é o valor que atingir esse objetivo tem para mim, principalmente naqueles dias que eu não tenho mais de onde tirar energia, eu vou ter que criar energia. Então, se eu lembro por que eu estou fazendo essa startup, qual é o impacto dela para mim, mas principalmente qual é o valor para mim, e aí zero julgamento de qual é o valor. Se o valor é provar que eu posso, se o valor é ficar rico, se o valor é ajudar muita gente, não importa, assim. Mas normalmente, quando eu estou enfrentando um obstáculo muito forte, a fórmula da resiliência é o que está me faltando de competência aqui, eu ir criando a aquisição dessa competência aos poucos, eu ter um valor para essa aquisição dessa pequena competência, e é esse valor que eu dou para a aquisição da pequena competência que alimenta todo o círculo. Eu vou fazer um exemplo bobo aqui: se eu estou querendo emagrecer e é por uma questão estética, e estética não é um valor para mim, eu não vou permanecer resiliente. Mas se eu quero emagrecer para ter saúde, porque eu quero ter mais tempo com os meus filhos, e isso é um valor para mim, aí eu vou ficar mais resiliente. Então, achar que founder vai ficar resiliente porque investidor está pedindo, porque co-founder está pedindo, porque tem pressão da esposa, se não existe um valor, se o founder não valoriza isso, se a founder não valoriza isso, é voo de galinha, é energia inconstante.
E Ana, a jornada é longa, né? Tem altos e baixos, o avião balança, mas eu me lembro de uma fala tua assim, do ajuste temporário. Tem o momento de se afastar, tem o momento do write-off, né? Tem o momento de encerrar, mas às vezes não é o caso. Às vezes é um momento de algo temporário. Dá para identificar esse momento, né? Quando a gente está falando do momento do eject ou simplesmente de uma situação mais temporária?
Ai, Dani, eu tenho algumas perguntas que eu costumo fazer para os founders para a gente concluir junto. Eu não sei se tem one size fits all. Eu não tenho, para te dizer. Mas quando eu estou numa conversa com um founder que está mostrando que ele está refletindo sobre a possibilidade de desistir, eu acabo fazendo perguntas para entender como ele lida com a frustração, para saber se não é baixa resiliência. E aí eu vou perguntar como que ele já lidou com esse tipo de situação em outros momentos. Mas tem algumas outras situações, daí eu vou polarizar, vou para o outro lado, onde eu não estou conseguindo ver motivo para o founder continuar. E aí a conversa é, se eu já tenho bastante intimidade com o founder, é mais fácil, né? Mas se não tem, eu sei que eu estou num terreno minado, num terreno que eu vou discutir valores, eu vou discutir vaidade. É uma conversa que ela envolve uma série de coisas bem sensíveis. Mas normalmente eu tento mapear qual é a narrativa que esse founder está criando para a continuidade. Alguma coisa vai acontecer, tal cliente vai entrar, tem muitas pessoas que dependem de mim. Então tá, então a gente, se é nessa linha de tem muitas pessoas que dependem de mim, legal, vamos fazer aos poucos. Então é uma questão de planejamento, não é uma questão de manter a empresa. Eu não posso desistir porque eu já investi todo o dinheiro da minha família nisso. Pois é, mas se continuar, talvez você vai perder ainda mais dinheiro da tua família. Então eu tento ir descascando a cebola e transitando entre questões racionais e emocionais para entender se a gente não está falando de teimosia. E se é um founder que está querendo provar para si mesmo ou para alguém que ele é capaz de fazer alguma coisa, de que a jornada valeu a pena, é um trabalho de sugerir terapia e reconstruir essa narrativa, porque essa narrativa por si só não alimenta o sucesso do negócio. E o sucesso do negócio, inclusive, ele vira segundo plano da conversa. Então, eu gosto das conversas de resiliência, de eu estou tentando, quando tem um plano, quando tem um número, quando tem um cheiro de que ainda tem coisas para experimentar, para tentar tirar daquilo ali. Quando a gente tem uma correlação de dados que nos deixa um pouco mais seguro. Agora, quando as justificativas são fantasiosas ou emocionais, aí para mim já é um alerta de que a gente está falando sobre teimosia. E essa teimosia vai fazer com que poderia ser tirado de resultado dessa organização ou que o dinheiro que essa organização precisa ter para fechar vá embora. Então, ela só agrava, né?
E deixa eu dar uma aprofundada aí no tema da teimosia, que acho que aí é o dark side of the force aí da resiliência, né?
Olha, Dani, eu vejo que durante uma boa parte da jornada, o founder se mistura entre o que é ele e o que é a empresa. E o fato da empresa não dar certo ou não atingir as expectativas do founder vai gerando um potencial de frustração dele com ele mesmo. E aí, para fugir desse lugar de frustração ou de medo da rejeição, medo do fracasso, da gente conversa com o nosso primeiro episódio, ele vai empurrando isso. Eu realmente acho que as pessoas que, de novo, segundo Ana Rezende, as pessoas que empreendem, elas entram na jornada conhecendo a taxa de insucesso e talvez até uma falta de humildade de dizer, realmente, em algum momento eu não peguei o caminho certo. Não sei onde foi, mas em algum momento eu não peguei o caminho certo e agora eu não volto mais, não tem mais como fazer. E eu acho que a gente consegue ir pegando um pouco desses sinais, olhando mais para a humildade do que para a teimosia, sabe? Eu falo da mínima vulnerabilidade viável, né? O MVV. Quantas vezes a gente vê esse founder falando, não sei, não faço ideia, vou pesquisar. E considerando realmente a possibilidade de que o caminho que ele está tomando não é o melhor caminho. E quanto antes ele toma essa decisão, antes ele começa algo diferente, algo novo que realmente vai trazer a satisfação. Então, a gente prolonga um mal-estar por dificuldade de dizer, não deu certo. E essa história de que a gente aprende errando não funciona, né? Quando eu erro, eu sei que desse jeito está errado, mas eu ainda não aprendi o que é o jeito certo. Então, se eu estou errando, eu tenho que começar algo novo para tentar diferente, para ver se eu vou acertar, porque eu só vou aprender mesmo acertando. Então, se você está errando e não tem mais como contornar, é melhor começar do zero para aumentar a probabilidade de acerto.
Exato. Melhor não insistir no erro, né? Sabe como é.
É, exatamente.
É errar humano, né? Insistir no erro é burrice.
O erro tem que ser inédito, a gente diz, né? Erros inéditos eu topo.
E Ana, mudando aqui um pouco, você fala também sobre a questão da rede de ajuda, né? Como construir isso? Como montar isso aí ao longo da jornada e se instrumentalizar?
A pessoa que vai ajudar a gente a sair desse lugar, Dani, é uma pessoa com quem a gente tem afinidade. Que a gente admire a lucidez dessa pessoa, que essa pessoa saiba se comunicar com a gente, mostrar as coisas que a gente está fazendo de um jeito que não está legal, de um jeito que a gente se sinta respeitado, mas ao mesmo tempo provocado para fazer algo diferente. Não necessariamente a gente sai com um acionável da conversa com essas pessoas, mas a gente entende que nesse caminho não dá mais. Eu demorei bastante para achar uma pessoa assim na minha vida. Eu conversei com muitas pessoas que me ajudaram, mas eu precisei experimentar muitas conversas para falar, não, é essa pessoa que eu tenho vontade de contar my dark side, digamos assim, né? E eu acho que os investidores podem contribuir nas apresentações, nas pontes entre o empreendedor e um possível mentor, e um possível grupo de mentores, e um possível grupo de fundadores, e o fundador tem que ter paciência e bastante criticidade na hora de, putz, é essa a pessoa que vai me ajudar. Tem que ter bastante resiliência para encontrar o mentor que vai te ajudar, e pode ser, às vezes, tem uma founder que eu estou mentorando agora, que ela tem uma mentora para cada tipo de assunto, e ela tem 5 founders. Com as 5, ela tem afinidade, mas ela, tecnicamente, ela, sabendo de qual é a dúvida dela, é uma que ela aciona. Se também é uma pessoa que já tem mais facilidade de sentir afinidade com as pessoas, com diferentes tipos de pessoas, fica mais fácil. Mas eu não acho que ao longo da vida a gente tem muito mais do que 2, 3 mentores, como você falou mesmo. São pessoas que já viveram aquilo que a gente está vivendo, não está muito longe, para não, né, já esqueceu. Ela ainda lembra do que era passar pelo que a gente estava passando, e é uma pessoa que se comunica de um jeito que faz com que a gente se movimente.
Boa, fechamos. Acho que é isso. Tema resiliência. Semana que vem estamos de volta com mais um tema que a gente vai falar sobre co-founders. Até a próxima.